O sonho de ligar Santos e Guarujá por um túnel imerso está cada vez mais perto de sair do papel. Está marcado para amanhã, dia 5. A obra terá 1,5 km de extensão, sendo quase 900 metros sob o canal do Porto, com módulos de concreto pré-moldados. O projeto prevê 3 pistas em cada sentido, uma faixa destinada ao VLT, espaço para pedestres, ciclistas e até uma galeria de serviços. O investimento estimado em mais de 6 bilhões de reais vai gerar cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos, beneficiando mais de 2 milhões de moradores aqui da Baixada Santista. Para falar mais sobre esse grande projeto, nós vamos conversar agora com Rafael Benini, secretário de Parcerias e Investimentos, que vai trazer detalhes sobre os próximos passos. Bom dia, secretário, tudo bem?
Bom dia, Rose, tudo bem? É um prazer estar aqui podendo falar com os nossos ouvintes sobre esse projeto que vai mudar a história da Baixada Santista.
Secretário, qual é a expectativa para amanhã, dia do leilão? Para os moradores aqui de Santos e Guarujá, eu posso garantir que a expectativa é grande.
Não, acho que para todo mundo, né? Acho que a gente está numa fase aí que a gente tem que segurar a ansiedade. Então, na segunda-feira, a gente já recebeu 2 propostas do túnel. Amanhã, né, às 16h, a gente vai estar reunido lá na B3 para abrir essas propostas e para apresentar, para ver quem apresentou o pedido de menor contraprestação pelo Estado para ser declarado vencedor do leilão.
Perfeito. Bom, tudo que a gente mais quer há muitos anos é uma travessia mais rápida, eficiente. Como é que o túnel Santos-Guarujá vai transformar a rotina de quem precisa se deslocar entre as duas cidades? Eu gostaria que o senhor explicasse os impactos diretos na mobilidade urbana, tempo de deslocamento e, claro, se ganha muito tempo em qualidade de vida também, né?
Eu acho que é isso, né? A gente vai ter uma ligação entre Santos e Guarujá que vai demorar 5 minutos, né? Enquanto hoje a duração é variada dependendo da hora do dia, dependendo do clima, dependendo da correnteza, dependendo do fluxo do Porto de Santos, né? Então, o pessoal que planeja aí do Santos Guarujá tem que fazer um planejamento para ver as condições no momento que for, e a partir da conclusão do túnel a gente vai fazer isso a cada 5 minutos, então vai ser muito mais comum as pessoas atravessarem o Santos Guarujá, e isso vai trazer um impacto gigantesco para comércio, para escritórios, para hotéis, para turismo, nossa, vai ter um impacto tão grande em Santos, na Baixada Santista, vai trazer tanto desenvolvimento, e vai trazer desenvolvimento para essa região, né? E no Guarujá ele desemboca em Vicente Carvalho, em Santos ele desemboca no Macuco, então essas regiões vão ver muito crescimento quando esse túnel estiver pronto.
E qual, mais ou menos, o tempo dessa obra? Tem uma previsão disso? Quando é que começa, efetivamente?
É, isso daí é mais um pouco, né? A gente vai ter que segurar a ansiedade mais um pouco. Então, vamos lá, né? Como que vai funcionar o processo? Então, amanhã é mais uma fase concluída, né? O leilão com a definição da melhor proposta. Depois disso, a gente tem aí, né, entre 30 e 60 dias para análise das propostas técnicas, para ver se está tudo certo, fase recursal. Então, a gente deve ter isso e depois, né, a gente declara oficialmente o vencedor do leilão. Declarado o vencedor do leilão, a gente tem 30, 60 dias para assinatura do contrato, que é para quê? Para a formação da empresa que vai cuidar do túnel, para o depósito do dinheiro pelo Estado, para a subcontratação qualificada do responsável pela imersão dos elementos. Então, tem uma fase aí. Então, assim, no final desse ano, no máximo começo do ano que vem, a gente tem assinatura do túnel. Daí a primeira fase vai ser o estabelecimento da doca seca, né? O lugar onde vai ser construído esses elementos pré-moldados de concreto que vão ser utilizados no túnel, né? Então a gente vai ter aí a definição do local, a construção da fábrica, o início da fabricação desses elementos, né? E isso é um processo demorado aí, que a gente deve demorar aí pelo menos uns 3 anos, 4 anos para fazer isso. Então a gente já está chegando aí em 2030, 2029, 2030, para a gente ter isso pronto. Nesse meio tempo, a gente começa as obras de dragagem do canal, né? Porque o túnel vai lá, a superfície do túnel vai estar 21 metros da água, né? Então, abaixo da água, né? Do calado. Então, a gente vai ter essa dragagem, estabelecimento desse local. E também começando as obras, né? Ali para 2029, a gente deve começar as obras de mobilidade urbana de acesso ao túnel, né? Em 2030, a gente deve começar a imersão dos elementos, né, fazer essa imersão. A gente deve demorar mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses para a imersão desses elementos, usando 2 dias a cada 15 dias para a imersão de 6 elementos. Essa é a nossa previsão. E depois que a gente consegue construir o túnel embaixo, a gente começa a fase de pavimentação, de instalação de sistemas, de instalação dos trilhos. Então, mais um tempinho aí. Então, em 2031, a gente deve ter esse túnel pronto para operar. Então, né, o pessoal, eu sei que todo mundo está ansioso para esse túnel, mas ainda tem um tempo ainda de instalação dele que é importante que vai acontecer para a segurança de todo mundo.
Claro. Investimentos, 6,8 bilhões de investimentos nessa obra?
É, a nossa previsão é isso, né? É o risco do custo do investimento é do privado. A gente está estimando aí quase 7 bilhões de investimento, mas quase 2 bilhões de operação, né? Desses valores, o Estado entra com no investimento com um aporte de 2 bilhões e meio, o federal entra com um aporte de 2 bilhões e meio, e depois do túnel construído, o Estado paga uma contraprestação anual de mais ou menos 500 milhões ao ano até o 30º ano, né? Então, isso envolve toda essa questão do pagamento, né, pelo túnel e da operação do túnel.
E as empresas que estão na concorrência no leilão, quais são elas, Rafael?
Não, então, a gente teve duas propostas entregues, né? Uma com um consórcio liderado pela Mota-Engil, uma empresa portuguesa, e outra pela Acciona, uma empresa espanhola. São duas empresas grandes que têm obras ao redor do mundo. E hoje elas estão no Brasil faz muito tempo, né? E elas também, né, estão em parcerias, né? Então, a Mota-Engil está com parceria com a CCCC, uma empresa chinesa, enquanto a Acciona está em parceria com a Balasch Nedam, uma empresa holandesa. Então, assim, né, são obras complexas que envolvem mais de uma empresa só, mas os líderes dos consórcios são esses, né? Acciona e Mota-Engil.
É, Rafael, de que maneira o túnel vai fortalecer a integração com o Porto de Santos, melhorar a logística? Vai ter uma participação do Porto na execução do projeto? Como é que a obra contribui para a logística portuária?
É, então vamos lá, né? Acho que, né, é importante, a gente fez um convênio, governo estadual com o governo federal, onde a gente regra isso, né? Então, o túnel é uma infraestrutura federal que foi delegada ao Estado para fazer o edital, a licitação, o leilão, a obra e a operação por 30 anos, né? Então, durante esses 30 anos, o túnel está delegado ao Estado, então a responsabilidade pela obra, a responsabilidade da fiscalização da obra, a responsabilidade sobre a operação é do Estado, e depois desses 30 anos, o túnel volta para o governo federal. Mas é lógico que quando a gente for fazer a imersão dos elementos, né, a gente vai ter que parar o canal de Santos, né, o canal do Porto de Santos. E parar o canal de Porto de Santos durante 2 dias, 3 vezes a gente vai ter que parar. A gente precisa da autorização da autoridade portuária, e aí que a conversa com eles vai ser muito importante, porque a autoridade portuária precisa fazer um planejamento para que essa parada não trave o Porto de Santos, né? Então a gente vai negociar bastante isso daí. Lá em 2030 a gente vai ter essa imersão e uma negociação muito proveitosa com o Porto de Santos para a gente evitar qualquer impacto para a economia brasileira, né? Porque hoje o Porto de Santos é fundamental para a economia do Estado e para a economia brasileira.
Tá certo. Conversamos com Rafael Benini, secretário de Parcerias e Investimentos, que trouxe aí detalhes sobre os próximos passos, o impacto dessa obra grandiosa aqui na nossa região. Gostaria de agradecer ao senhor, Rafael, e se você quiser deixar alguma mensagem aqui para os moradores ansiosos da Baixada Santista, a gente agradece.
Obrigado, Rose, né, essa oportunidade de poder explicar para a população sobre o túnel e para os nossos ouvintes aí, paciência que o túnel vai sair, o túnel vai estar pronto e quando o túnel estiver pronto a gente vai poder ir de Santos para o Guarujá em 5 minutos e acho que é isso que todo mundo espera.
Muito obrigada, secretário. Boa sorte amanhã no leilão.
Obrigado.